Eleições 2018.
Muito bem, vamos falar então de eleições, porque neste domingo o eleitor tem mais um encontro com as urnas para a escolha aí do novo presidente da República e de quem vai governar no Distrito Federal e nos estados, né, que tem aí que tiveram aí o segundo turno para a escolha desse cargo de governador no Poder Executivo Estadual.
São 13 estados que estarão escolhendo, mais o Distrito Federal, né, Edson? E candidatos e eleitores, atenção, todos devem respeitar regras que são estabelecidas pela Justiça Eleitoral. E para que todos vocês, né, não desrespeitem as regras, olha, atenção, hein?
Exatamente, a gente vai conversar agora com o Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral e foi o nosso convidado aqui também no primeiro turno, né, conversou com a gente e agora está de volta para poder falar sobre esse segundo turno, para dar aquele reforço, o que pode, o que não pode, regras que a gente tem que seguir nessas eleições. Alberto Rolo, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico novamente, obrigado por estar com a gente.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel, e eu cumprimento os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, bom, começando o seguinte, quem votou no primeiro turno dessas eleições, aliás, quem não votou no primeiro turno dessas eleições, pode votar normalmente no segundo turno?
Pode votar normalmente, deve votar, porque o voto é obrigatório, mas tem que justificar a ausência no primeiro turno. O prazo é de 60 dias a partir do primeiro turno, então ainda tem aí até o comecinho de dezembro para justificar, porque senão não fica kit com a Justiça Eleitoral. É errado pensar que, embora não tenha votado no primeiro turno, vote no segundo turno e aí esse segundo voto aí me libera de prestar compromisso ou de justificar. Não, pode votar sim, deve votar sim, mas tem que justificar.
Agora, quer dizer, se eu chegar lá na zona eleitoral e me for exigido o comprovante do primeiro turno, eles não podem fazer isso não, né? Porque ainda está no prazo da justificação, né? Da justificativa.
Exatamente. De forma alguma, não é exigência para votar no segundo turno, ter votado no primeiro turno são eleições diferentes. Mas, insisto, tem que justificar depois essa ausência, mas ainda está no prazo. São 60 dias a partir daquela eleição do primeiro turno.
Ok.
Perfeito.
Bom. E agora, você falou 60 dias. Bom, quem está em outro estado, por exemplo, ou mesmo fora do país, ele poderá votar fora do domicílio eleitoral, Alberto?
Para votar fora do domicílio eleitoral, tinha prazo para fazer, para requerer essa transferência temporária. Então, quem requeriu essa transferência temporária já votou no primeiro turno, ou também se não votou, raciocinar o mesmo, vai poder votar no segundo turno. Agora, quem não requereu no tempo hábil, não votou no primeiro turno e se continua fora do domicílio, também não vai poder votar no segundo turno, tem 60 dias de prazo para requerer. 60 dias a partir do primeiro turno, 60 dias a partir do segundo turno. Agora, para quem está fora do Brasil, e não é só uma viagem de lazer, às vezes é uma viagem de estudo, uma viagem de trabalho, aí quando retornar ao Brasil tem 30 dias para fazer essa justificativa. Aí não importa se já terá ultrapassado esses primeiros 60 dias ou não. Se eu votar ano que vem, votar em fevereiro, março de 2019, a partir do momento que voltar, tem 30 dias para justificar, para aí ficar kit com a Justiça Eleitoral.
E essa justificativa é em loco ou pode ser feita pela internet?
A justificativa, a partir de agora da eleição de 2018, essa é uma novidade, pode ser feita também pela internet. O que a Justiça Eleitoral recomenda é que, às vezes, é mais fácil, no dia da eleição, o eleitor comparecer, mesmo aquele que está fora do seu domicílio, num local de justificativa, porque aí o fato dele estar fora do domicílio e ele vai praticar esse ato justificativo fora do domicílio, já é o comprovante de que ele estava ausente, que ele estava fora. Porque se fizer isso pela internet, vai ter que apresentar um documento, vai ter que apresentar alguma comprovação de que realmente ele estava fora, porque a internet você pode estar em qualquer lugar, né? Mesmo na sua casa, Então, não é ter preguiça de votar no domingo, eu entro na internet e vou justificar. Se o eleitor fizer isso, neste caso, pela internet, ele vai ter que apresentar um documento para justificar a ausência e quem vai apreciar esse documento e, portanto, vai aceitar ou não a justificativa de cada eleitor é o juiz eleitoral. Quem decide isso é o juiz eleitoral.
Uhum. Então, melhor quem está fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição procurar um posto. Normalmente, a maioria dos postos justificativos funcionam em sessões eleitorais, né?
Exatamente. Numa escola que tem muito movimento, muitas sessões eleitorais, normalmente os TREs instalam um posto de justificativa. Então é mais fácil. Às vezes eu estou no interior visitando a família, mas o meu título está na capital ou em outra cidade. Meu familiar vai lá votar, eu vou junto. Enquanto ele vota de um lado, eu justifico do outro. Quer dizer, para ficar kit, né? Para não ter problema no futuro. Porque na hora de tirar um passaporte, na hora de pedir um empréstimo em banco público, na hora até de assumir um cargo público, vai ser exigido o comprovante de quitação eleitoral. Então aí eu tenho que ficar correndo de última hora. Então não é mais fácil fazer isso já? Bem mais fácil.
Agora, e se a justificativa não for feita no tempo hábil? O que, que acontece com o eleitor?
Aí o juiz eleitoral impõe o pagamento de uma multa. Eu não gosto muito de falar de valores, né, Elisabel, que fica parecendo um incentivo, né? Porque o valor é muito pouquinho, realmente, né? Vai lá, vai preencher. Às vezes até a DARF, né? Porque não pode imprimir DARF ou pagar DARF com menos de R$10, mas o valor é, inclusive, menos de que R$10. Aliás, não é DARF, é uma GRU, né? Uma Guia de Recolhimento da União. A multa é menos de R$10. Isso não pode servir de incentivo para o eleitor não cumprir a sua obrigação e, principalmente, não exercer o seu direito.
Agora, poucas pessoas sabem, né, Alberto Rolo, que se você não tiver o comprovante, lá para frente, no futuro, há várias implicações para o eleitor que, se não tiver nem a justificativa, não pagou a multa, não fez nada, ignorou. Ele tem uma série de sanções, né?
Ah, sim. Em algum momento vai ficar registrado no cadastro da Justiça Eleitoral que ele não está quite. Então o título dele vai ficar suspenso até ele regularizar a situação. Se não votar e não ficar, inclusive, em 3 eleições consecutivas, aí vale primeiro turno, a primeira, segundo turno, a segunda, e aí a terceira, quando tiver eleição municipal, por exemplo, o título dele vai ser cancelado e então vai ter uma série de implicações. Por exemplo, é o que a gente falou agora há pouquinho. Na hora de tirar passaporte, a Polícia Federal vai exigir o comprovante, eu não tenho. Na hora de fazer um empréstimo numa instituição bancária oficial, banco público, vai ser exigido o comprovante, eu não tenho. Na hora de fazer matrícula em universidades públicas, isso é importante também, vai ser exigido o comprovante, eu não tenho. Na hora de assumir um cargo público, eu prestei concurso. Na hora de tomar posse, vai ser exigido o comprovante, eu não tenho. Mas é importante, e além de outras coisas, eu estou dando os exemplos mais clássicos.
Sim, sim.
Mas também, Elisabel, é importante instruir o ouvinte que, ainda que ele não tenha aquele papelzinho, que aquele papelzinho é pequenininho, às vezes eu ponho no bolso e esqueço, perdi, a roupa foi lavar na máquina e estragou o comprovante. É fácil. Entra no site da Justiça Eleitoral ou do TSE ou do TRE, com seus dados pessoais, você tira um documento que chama quitação eleitoral. E aí é a mesma coisa. A quitação eleitoral sai na hora, você imprime na hora e serve para substituir aquele papelzinho pequenininho que às vezes a gente perde ou extrai.
Pois eu ia falar exatamente dele, Alberto. Eu fui votar no primeiro turno e eu fiquei impressionado porque ainda existe o bendito papelzinho. Porque, na verdade, assim, há dois aspectos nisso aí, né? Primeiro, que realmente é a coisa mais fácil que tem é perder aquilo. E segundo, que nos estados que já tem a biometria, que já tem o e-título, eu, sinceramente, eu pensei que o certificado, a quitação eleitoral, iria fazer parte já do e-título, porque como ele é um documento, um documento digital, ele pode ser alterado e a alteração dele poderia, portanto, constar, né, a quitação eleitoral. Você acha que a gente pode evoluir para isso aí? Pelo que você conhece da Justiça Eleitoral, há essa possibilidade de a gente acabar com, já que a gente não vai ter mesmo voto impresso, que é uma outra discussão que está sendo muito aí alardeada, mas que a Justiça Eleitoral tem se manifestado contra, por que não acaba com o papelzinho da justificativa, da quitação também?
Oh, Edson, você tem toda a razão, 100% de razão. A Justiça Eleitoral está programada para isso, mas tem que ter os 100% da digitalização dos eleitores, né? Da biometria dos eleitores. Quando isso acontecer em 100%, a ideia é em 2022, ainda não vai ser em 2020, é na próxima eleição geral, né? Então, 2022. Quando acontecer, aí eu já não preciso mais assinar aquela lista de presença, aquele cadernão, né, de presença, com aqueles, com aqueles tickets ali, aqueles papeizinhos, não precisa mais. Põe o dedo, está registrado, e aí o sistema vai ser tão inteligente que ele não está, e a gente já falou disso, hein? É bom lembrar, a urna eletrônica não está ligada na internet. Então, no momento que o mesário, o presidente da mesa, pegar lá o cartão de memória e inserir lá na totalização, não é a União Eletrônica que vai fazer isso, automaticamente cai no sistema que você compareceu, pronto. Agora, talvez a ideia do ticket, do papelzinho, seja para ter um comprovante na hora, né? Porque uhum. Vai demorar aí talvez um dia, talvez 24 horas, 48 horas para entrar no sistema. Lembrando uhum. sempre que a urna eletrônica não está ligada na internet, então não dá para fazer isso online na hora. Então talvez a justificativa do papelzinho ainda seja, olha, eu quero um comprovante que eu estive naquele momento, naquela hora, eu quero usar, né? Uhum. Mas a tendência é realmente desaparecer, porque isso vai ser feito pelo próprio sistema automaticamente.
Por falar em identificação, vamos falar das maneiras que o eleitor pode usar para se identificar perante a mesa na hora do voto.
Qualquer documento oficial com foto, RG, carteira de habilitação, carteira de trabalho, que tem foto, o passaporte, se alguém quiser levar passaporte, e o e-título, como a gente já falou da outra vez. E-título você pode baixar, é gratuito, a qualquer momento, em qualquer momento. Quem fez a biometria, o e-título já tem foto. Eu, por uhum. exemplo, dou sempre o meu exemplo. Quando eu fui votar no primeiro turno, agora dá para falar. Antes, da outra vez, a gente conversou antes do primeiro turno. Quando uhum. eu já fui votar no primeiro turno, e aí, inclusive, resolveu aquela questão do celular. Deixa o celular, não deixa o celular, põe no bolso. Uhum. Eu abri o meu e-título, entreguei na mão do mesário, porque o meu já fiz biometria, então tem foto. É um documento oficial com foto.
Sim.
Inclusive, não é só para a Justiça Eleitoral, é para qualquer ato da vida civil. Passou a ser um documento oficial da vida civil, não é só eleitoral. Uhum. Eu entreguei meu celular com a página aberta na mão do mesário, ele conferiu, assinalou ali, né, no caderninho onde estava o meu nome e falou, olha, está liberado, o senhor pode votar. Então, quando eu fui votar, o meu celular já tinha ficado na mão do mesário.
Então,
não teve nenhum constrangimento. Olha, o senhor quer ficar com o meu celular, mas eu não quero que o senhor fique, se o senhor derrubar, vai ter que me pagar. Não, ficou na mão do mesário automaticamente, porque ele estava lendo ali as minhas informações.
As informações,
Eu fui votar, voltei, ele me entregou o celular, eu assinei o ticketzinho, ele me entregou, acabou. Quer dizer, sem nenhum tipo de constrangimento, muito simples, muito tranquilo.
Inclusive, vale um registro aqui importante, Alberto, sobre o DNI, que é o Documento Nacional de Identidade, que foi aprovado por lei, que ainda não está difundido, mas que por uma questão de projeto piloto foi realizado aqui na Câmara e no Senado, né, o cadastro dos servidores para fazer o DNI. Então, muitos servidores da Câmara e do Senado, do Poder Legislativo, já têm o DNI. Eu, inclusive, tenho. Então, o DNI, ele já carrega também os dados do título eleitoral, sessão, tudo direitinho. Então, quem tem, por exemplo, o DNI, não precisa nem baixar o e-título, viu? Pode fazer diretamente com o DNI. Eu fiz isso, cheguei lá. Quem tem o celular com o desbloqueio via impressão digital, você já põe a digital, porque é para você abrir o documento, precisa, né, de alguma senha, de algum tipo de autorização para que o seu documento seja acessado só por você mesmo, e aí quem você quiser, no caso, você abre o documento. E aí abri, já entreguei para o mesário, ele já pegou todos os dados, já estão tudo ali no DNI mesmo, no Documento Nacional de Identidade, ele já contém também as informações do título. Então é bem bacana, é uma outra possibilidade.
Olha que notícia importante, Edson. Vocês estão mais avançados aí no Poder Legislativo, na Câmara, no Senado, que o resto do Brasil. Estou esperando chegar isso aqui também.
Maravilha. Você precisa carregar a identidade no bolso. Você chega nos lugares, se identifica. Edson, é muito bom.
Que a base de dados para isso é a base de dados da Justiça Eleitoral. Né?
Uhum. Inclusive, a minha foto é ridícula.
A preocupação.
A foto, porque eu não vi, a gente não tinha acesso antes, né? Uhum. A gente não teve acesso. Quando foi fazer o DNI, aí baixou já os dados, já entrou, já a pessoa já me entregou o documento pronto, né? O celular. Na hora da foto foi, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? A gente não é tão feio, a gente, como diz o outro, que a gente nunca é tão feio quanto aparece na identidade, né?
Eu tenho o mesmo problema com o meu crachá aqui do Mackenzie. Também já falei, você vai trocar o meu crachá, porque tá horrível.
Essa foto não dá, não.
Faz 20 anos, né?
Exatamente. Bom, vamos falar das campanhas eleitorais agora, Alberto,
sobre esse
fim de prazo acabando hoje no rádio e na televisão, não é isso? E até quando pode fazer alguma coisa ainda?
Então, vamos lá. Como você bem lembrou, hoje termina o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Hoje é o último dia. No rádio é agora na hora do almoço, na televisão a segunda vez, né? Na televisão é à noite, a última vez. Hoje também é o último dia para fazer reuniões políticas, né? Reuniões de campanha, é o último dia também. Mas amanhã, sábado, é o último dia para fazer campanha com carreatas, passeatas, carros de som, até 22 horas, até 10 da noite. Pode distribuir papel, material, panfleto, tudo isso é possível, agitar bandeiras, né? Então, carreatas, passeatas, caminhadas, tudo isso amanhã, sábado, até 22 horas. Agora, vamos falar da internet, né? Uhum. A internet virou um problema, eu acho. Né? Vamos falar disso também.
Sim.
Na internet, eu posso fazer postagens, não impulsionamento, que impulsionamento é só o candidato, mas eu posso fazer postagem do meu candidato, do meu coração. Até amanhã, sábado. Domingo não pode fazer propaganda eleitoral, porque é boca de urna, e boca de urna é crime. Então, domingo, nada. Domingo é manifestação individual e silenciosa. Então, até eu posso usar minha camiseta, o TSE liberou, logo um pouquinho antes do primeiro turno, mas não posso fazer reuniões, não posso fazer juntar pessoas, fazer uma caminhada, não. No domingo, não. Domingo eu voto, uso a minha camiseta, voto e vou para casa assistir o jogo, acompanhar o resultado. Não pode fazer campanha no domingo.
Uhum. Então, Alberto, é bom você comentar isso, porque, por exemplo, mesmo nos grupos de WhatsApp, tentar estimular colegas de grupo para votar também configura boca de urna, não é isso?
É, no domingo, sim.
No domingo,
eu posso. Eu posso até dizer, olha, já fui lá, já votei no Zezinho, ponto. Eu estou abrindo o sigilo do meu voto, tudo bem, é um direito que eu tenho. Mas não pedir voto e não estimular voto em candidato. Porque isso, como você disse, é boca de urna. Agora, a boca de urna não precisa ser física na porta da escola, ela pode ser virtual, pelo WhatsApp ou pelas outras redes sociais, né?
Antigamente tinha até aquele negócio que podia ser de 100 metros, né? Aí o povo ficava, às vezes, um pouco mais distante ali, lá no meio do caminho, distribuindo panfleto. Hoje em dia, não. Qualquer distribuição de material configura boca de urna, né?
Eu sou dessa época também, que podia fazer boca de urna a 100 metros. Agora já não pode mais e faz tempo, e é crime, tem que ressaltar, é crime.
Por falar em sigilo do voto, levar qualquer tipo de equipamento eletrônico para dentro da cabine, nem pensar, né?
Nem pensar, e já que passou o primeiro turno, nós tivemos agora esta semana diligências da Polícia Federal, que foram noticiadas, foram divulgadas, nesse sentido, de ouvir pessoas que divulgaram fotos e filmes da urna eletrônica, inclusive teve alguém que divulgou com uso de arma, né, com porte de arma, esse tipo de coisa. Então, a Polícia Federal já fez diligências e a notícia que eu vi dos delegados é a seguinte: não adianta achar que a internet, que o celular, que a postagem fica anônima, que não fica, não. Nós vamos para trás. Isso é importante. Não adianta achar que está na internet e ninguém vai falar comigo, ninguém vai me pegar, porque a Polícia Federal mostrou essa semana que não é bem assim.
Muito perfeito. Bem, perfeito. Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, conversando com a gente aqui sobre, então, as principais questões aí envolvendo o comportamento, aquilo que o eleitor deve, não deve fazer, como deve fazer nesse segundo turno das eleições. Lembrando que domingo, a partir das 8 da manhã, horário local, começam as eleições 2018, segundo turno, para presidente da República e os estados e o Distrito Federal, que vão, alguns aí que vão ter segundo turno para os governos estaduais e, no caso aqui do Distrito Federal, governo distrital. Alberto Rolo, muito obrigado por participar com a gente, um ótimo fim de semana, ótima votação e obrigado por estar aqui com a gente contribuindo com o eleitor e com o povo brasileiro, com o nosso ouvinte.
Eu agradeço o Edson, cumprimento a Elisabel e todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Ok, grande abraço. Bom